existe um lugar que fica a mais ou menos uns 7 km de distância de completamente perdido no mundo. É difícil imaginar que para encontrar algo assim você tenha que se perder, mas é isso mesmo. Eu estive lá uma vez, uns 7 anos atrás, Deus, parece que foi semana passada, e por vezes já tentei encontrar esse lugar novamente, porém, por mais controverso que pareça, quem procura nunca vai encontrar. É, tudo começou em fevereiro de 2011. Eu estava viajando para casa dos meus pais em Belo Horizonte, contra a recomendação de minha esposa e meus amigos, claro. Eu estava exausto de uma semana de trabalho cheia de plantões e estresse. Chovia muito naquela madrugada, e em meio ao som da água batendo no para-brisa e a visão limitada da noite, eu adormeci. Quando acordei, meu senso de direção estava dentro de um liquidificador, e eu me debatia com o volante, o teto, a porta, com o teto de novo, mas numa força tão tremenda que eu perdi a consciência por algum tempo. Me vi preso pelo cinto de segurança, de ponta cabeça, embaixo de uma ribanceira. Sangue escorria da minha cabeça e uma dor lacerante tomava conta da minha perna esquerda. Para completar, tinha muita água empoçada da chuva ali. Pensando em como sair dali e aonde meu celular tinha parado, senti o carro se mover um pouquinho, como se deslizasse um pouco. Foi o suficiente para me desesperar e a todo custo tentar sair dali. Em meio à chuva, sangue e ferragens, eu consegui me livrar do cinto de segurança e me arrastar para fora do carro aos poucos, que mais uma vez deslizava, me deixando cada vez mais temeroso e desesperado. O carro ainda estava com os faróis acesos e quando coloquei a cabeça para fora do veículo, em meio àquele desespero todo, vi o porquê dele estar deslizando. Havíamos parado à beira de um rio, que estava furioso na chuva e que, minuto após minuto, transbordava e tomava mais terreno para si, engolindo tudo no caminho. Era hora de agir rápido, pois os próximos eram eu e meu carro. Muitos dizem que quando você corre risco, vê o mundo em câmera lenta e a sua vida passa como se fosse um filme na frente dos seus olhos. Isso é conversa fiada. Mal eu vi a luz do farol passando próximo à minha face quando eu saí do carro. Mal eu senti o apoio falhando quando eu tentei ficar de pé. Mal eu senti o chão abaixo de mim se tornar uma forte enxurrada. Mal eu lembrei de quem eu era, quando os meus pulmões se encheram de água. Essa parte agora é um tanto confusa. Eu me lembro de me debater, de ser atingido por vários objetos na água, de ver a lua parecendo tímida por um momento e de depois perder as forças, ser atingido muito forte nas costas. É, então com frio, muita dor e molhado até o último átomo do meu corpo, eu acordei. Estava preso em uma árvore caída, numa curva do rio. Minha jaqueta havia se prendido e eu estava sendo mantido firme pelo capuz dela, que havia agarrado ali por sorte. Com muito esforço, gritando e chorando de medo e desespero, eu consegui subir na árvore e chegar até a terra firme. A chuva havia perdido força e agora eu estava ali, perdido no meio do mato, sem ideia de para onde ir ou do que fazer. Tudo que eu sabia era que não queria morrer. O medo latente me dizia para ficar longe do rio. Eu jamais iria discordar dos meus instintos, ainda mais na situação daquela. Agora, já com a cabeça um pouco mais fria, em ambos os sentidos da palavra, me foquei em meu instinto primitivo e então, tentando não ser afetado pela minha perna ferida, tornei-me Urano. Com quatro patas e sentidos aguçados, seria mais fácil me orientar e me mover em meio ao matagal. Como qualquer urata, eu sabia o que estava arriscando ao permanecer naquela forma, porém, era minha melhor chance. Eu devo ter andado por horas em meia escuridão, até que finalmente eu senti. Estava completamente perdido. Quando você se entrega a esse sentimento, uma estranha liberdade desponta lá no fundo da sua alma. É como aqueles ditados clichês que dizem sobre quem está perdido não ter caminho errado e etc. Sei que depois disso, eu andava apenas para não desistir, para não sentir o desespero e a mão gelada da morte se aproximar. O que seria de minha esposa e minha filha? Imagino o remorso da minha mãe. Foi então que vi aquela luz amarelada, ao longe. Num primeiro momento, acreditei que era um carro parado à beira da estrada, ou a moto, sei lá. O que eu não fiz foi pensar duas vezes. Corri. Corri como eu nunca tinha corrido antes. Eu sabia que se aquilo não fosse nada, minhas pernas estariam fracas demais para continuar. Mas era a minha melhor chance até agora. Eu estava precisando muito de notícias boas. E como se as coisas não pudessem piorar, meu corpo começou a protestar contra o esforço. E me manter naquela forma por tanto tempo tinha me custado muito caro. Eu não sabia mais onde começava o homem e onde terminava a fera em mim. Chegando próximo àquela luz, vi que era uma construção, o que talvez fosse melhor ainda. Haveria comunicação, comida, um chuveiro quente e, pelos deuses, eu faria um ótimo uso de uma garrafa de uísque nesse momento. Foi quando o primeiro tombo aconteceu. Meu corpo estava colapsando e não sei quanto mais eu iria aguentar. Depois veio outro e mais outro, e quando eu vi, eu estava me arrastando em quatro patas para chegar àquele local. Era um casebre rústico, todo em madeira. A luz que eu havia visto era de um lampião. Acima da porta havia uma placa de madeira que dizia: "Aqueles que estão perdidos, liberdade. Aos que encontraram, bebida gelada e histórias fantásticas." No chão havia um tapete, e nele escrito o tradicional "bem-vindo" em letras garrafais, e em letras menores, parece que escritas à mão mesmo, alguém completara com "ao fim do mundo". Eu achei graça, me lembro disso, porém estava tão fraco que não conseguia esboçar qualquer sorriso. A última coisa que eu me lembro daquela noite foi da porta se abrindo, deixando um feixe de luz vazar de seu interior. Lembro de escutar o que parecia ser uma canção medieval e um cheiro delicioso de carne assada. Então, um vulto se aproxima e me pega no colo, e me sentindo seguro finalmente, desfaleço e deixo minha consciência esvaecer. Vamos, agora me traz mais uma cerveja, depois eu continuo o resto da história.
Este é o Bacon Quest.
Do RPG de sábado ao épico de quinta. Olá, nós somos o Bacon Quest. Sejam bem-vindos ao nosso episódio 16. Munchkin, pé na porta, tesouro na mão. O tema de hoje é um dos board games favoritos de todo o Bacon Quest, que inclusive foi citado pelo Vidal como sendo o seu board game preferido. E é um board game engraçado, divertido, que vai proporcionar horas de aventuras, digamos assim, com seus amigos. Rende até umas inimizades de vez em quando.
Mas a gente não vai falar de Catan.
Como eu disse, são só algumas inimizades. Como vocês perceberam, comigo hoje no estúdio, o Vidal.
E aí, galera, beleza?
E o Hélio.
Tudo bem?
O Munchkin é um board game que foi criado pela Steve Jackson Games, que é do mesmo criador de GURPS e Toon, e foi traduzido inicialmente para português pela Devir. Mas hoje, quem traz o jogo até nós é a Galápagos. Ele foi lançado em 2001 e traduzido na primeira vez para o português brasileiro em 2007. Ele tem milhões de expansões e vários modos de jogo que deixam ele ainda mais interessante, maior, melhor de se jogar, entre tantas coisas. Falemos um pouco então desse board game, que é uma fantasia medieval com ilustrações muito engraçadas que tornam, como eu já disse, jogatinas muito bem humoradas e cheia de clichês.
Não só ilustrações, né? Também as descrições das cartas são coisas bem icônicas, tanto mais as coisas ruins que acontecem. Bom, o que a gente pode falar desse board game? Ele tem uma duração média de 90 minutos. Algumas partidas mais rápidas duram em torno de 60, mas já tive presença de partidas que duraram 2, 3 horas. Era uma coisa bem extensa.
Pra variar, na caixa tá 90 minutos, então a gente volta a falar.
A caixa mente.
Não confie na caixa.
O tempo de jogo, ele pode ser expandido de acordo com a quantidade de expansões que você utiliza no meio, porque vai dar muito mais opções de jogatina, muito mais monstros para enfrentar e muito mais portas para poder abrir.
E mais tesouros para você usar a seu favor ou usar a favor do monstro.
Bom, a premissa do Munchkin é isso mesmo. Você, numa pilha de cartas, abre uma porta e depois de passar o desafio dela, que geralmente é um monstro, você, caso a carta diga isso, ganha os tesouros, que é a outra pilha de cartas. Apesar de ser considerado um board game moderno, ele é jogado apenas com cartas, tendo alguns tabuleiros, mas apenas para cálculos de pontuação.
Não podemos esquecer também de algumas informações importantes. Esse jogo tem uma faixa etária para crianças a partir de 10 anos. Às vezes por alguma coisa que é falado, assim, para poder entender, e também em questão de leitura, porque tem que dar uma lidinha nas cartas para ver o que elas fazem.
Além de um cálculo matemático bem básico, que é tipo, somar mais um de bônus, mais dois, só porque aí vai ser mais um, mais dois, mais três, mais isso.
Senta boada, Vidal.
Por aí vai.
Ao contrário do que muita gente gosta, não dá pra jogar sozinho e também não dá pra jogar só com um amiguinho. Você precisa reunir de 3 a 6 pessoas.
Não dá pra jogar sozinho, viu, Ed?
Não. Jogar sozinho é chato, mas jogar com os amigos, bater neles, bater nos outros. A divisão do jogo ela é colocada em turnos, como o Luiz citou anteriormente. Você abre as portas, que elas vão trazer para vocês ou combates épicos, ou combates meio mequetrefes, ou então grandes maldições que vão atrapalhar o seu personagem ou que vai ajudar você a atrapalhar outras pessoas.
Além disso, as portas também elas podem trazer raças e classes. Lembrando que cada um tem o seu turno. E no começo dele você compra uma carta aberta para todos verem. Se for um monstro, você tem que enfrentá-lo imediatamente. Se for uma maldição, você tem que resolver naquele momento também. Ou ainda você pode comprar classes e raças, que vão te trazer benefícios em alguns combates e malefícios em outros.
Caso a sua porta aberta seja uma classe ou uma raça, você tem direito de escolher uma das duas opções. Ou você compra mais uma carta fechada, ou você desce um monstro da sua mão e luta com ele.
O que é o chamado de procurar encrenca.
A parte do combate é a parte mais interessante do jogo.
O que, que você ganha com estes combates? Quando você procura encrenca ou quando você abre uma porta de monstro, você vai combater aquele monstro para poder ganhar os seus tesouros e, consequentemente, ganhar uma experiência com isso, subir um nível.
A não ser que no monstro diga o contrário. Alguns monstros fazem você subir 2 níveis.
Agora vem a parte interessante. Os seus adversários podem te ajudar a vencer o monstro, que é quando ele empresta todo o seu poderio, caso a carta assim permita, para que você some mais pontos do que o nível do monstro, podendo também os seus adversários atrapalhar a sua jogatina, que é quando eles começam a jogar cartas para, ao invés de te ajudar, ajudar o monstro. Algumas cartas aumentam os tesouros que você pega depois. Porém, caso você perca, você sofre a coisa ruim do monstro.
Detalhe, você pode negociar com ele. Você fala assim, eu te ajudo, mas eu quero 2 tesouros dos seus 3.
A menos que você seja um elfo, que quando você ajuda também sobe de nível, você sempre precisa de um tesouro para ajudar, porque senão você está ajudando o seu adversário a ganhar o jogo mais rápido.
E a coisa ruim, às vezes pode ser coisa ruim para os dois.
A coisa ruim dos monstros podem ir desde perder um simples item que está nos seus pés ou na sua cabeça, a algo um pouco mais complexo, que é a parte de morrer, que você perde todos os seus itens, e tem também alguns monstros que tiram níveis.
Exatamente. Para você vencer no Munchkin, você precisa atingir o nível 10. Também tem algumas regras alternativas que permitem o jogo até o nível 20. Porém, a gente costuma jogar mais até o nível 10. Porque senão até o nível 20 acaba ficando muito maçante. E a gente quer jogar Munchkin 3, 4 vezes seguidas, muitas vezes.
E essa é a única hipótese de derrota. No caso, se alguém ganhar, todos os outros perdem.
E morrer não significa que você vai sair do jogo e parar de jogar. Quando você morre, você pega todas as cartas que estão equipadas no seu personagem, sendo raças, itens e tesouros que você tenha. Você vai pegar essas cartas e vai distribuir na mesa em sentido horário. Os jogadores que estão na mesa vão escolher as cartas que eles vão pegar. E as cartas que estão em sua mão vão ser descartadas para o monte. O nível mantém o mesmo. O nível não se altera, a menos que você morra e perca o nível também pelo monstro que te fale isso.
E existem cartas que te permitem jogar mais monstros, existem cartas que permitem aumentar o nível do monstro. Então, no final das contas, é todo mundo contra todo mundo, mas um deles contra o monstro.
Essas cartas de enviar monstro já deu muita dor de cabeça.
É, o monstro errante é uma carta que, quando você tá lá no nível 9, nível 8, ela é uma carta que vem muito a calhar.
É praticamente o mais 4 do mundo.
Mais 4? Tem monstro que chega mais 20.
O jogo é composto apenas por cartas e um dado de 6 lados. Essas cartas são divididas entre cartas de porta, que como dissemos é a primeira coisa que você abre no início do seu turno, e podem ser monstros, maldições, classes ou raças. E cartas de tesouro, que são itens de uso único ou uso contínuo que você pode usar para otimizar o poder do seu personagem.
Exemplo disso, nós temos as cartas que te dão um nível, cartas que te dão mais 3 para um determinado tipo de monstro ou por causa que você está equipado com alguma outra coisa, e por aí vai. São várias combinações diferentes que você pode fazer dentro do jogo para poder te auxiliar ou até atrapalhar o outro.
Lembrando que a gente falou que o jogo é todo cheio dos clichês, gente. Quando você é da raça elfo, todo monstro que for gosmento, nojentinho, tem vantagem sobre você. Quando você enfrenta gigantes, por exemplo, você sofre penalidades quando você tá com a raça anão. E alguns outros monstros que falam que a carne de halfling é deliciosa vão te trazer penalidades também.
O único que não te dá penalidade é humano, porém ele também não te dá bônus. As outras raças, todas lhe permitem um bônus sobre alguma coisa. E tem também as classes, que fazem basicamente a mesma coisa.
Mas falemos do combate agora. Porque nós já falamos da parte de, os monstros fazem isso, as raças fazem aquilo, mas e o combate? Como que vai desenrolar?
Você pega o seu nível, mais o bônus das cartas que você tem, mais o que você pode equipar opcionalmente com as cartas de uso único, e aí vocês vão comparar esse número com o nível do monstro, o nível atual dele. Se for maior, você venceu o combate. Em caso de empate, a preferência não é sua, amigo. Não é preferência do jogador, a preferência é do monstro.
E se ele não conseguir combater o monstro e dar empate? O que ele pode fazer?
Você pode tentar fugir. É a única coisa que você pode tentar fazer para não sofrer a coisa ruim.
Como eu fujo?
Quando você tem um resultado de 5 ou 6, você foge ileso, sem tesouros. É frustrante? É, mas ao mesmo tempo você não sofre a coisa ruim.
Tem algumas cartas dentro do jogo, de equipamentos, raças também causam isso, onde você ganha um bônus para fugir. Você ganha um bônus de mais 1 no resultado do dado para fugir. É quase que se você jogasse um 4, você conseguiria fugir.
Isso. Isso vai depender dos seus equipamentos, qualquer coisa que você possa fazer.
Então vamos falar um pouco agora sobre as expansões.
Esses aí eu tenho muita vontade de comprar. Desde que a gente começou a jogar Munchkin, eu nunca peguei pra comprar assim e ver as coisas. Mas depois que eu vi as expansões que saíram assim, eu tenho vontade de comprar todas.
É, eu acho que é mais convidativo você comprar um carro. Porque tem expansão pra caramba. Se a gente fosse citar todas aqui, o podcast ia ficar com no mínimo uns 40 minutos só falando o nome de cada uma das expansões.
Quais mais ou menos que tem assim, as mais famosas, digamos?
É, tem o Mantic Zumbis, que inclusive a gente tem aqui. Tem as expansões de 1 a 7. Tem expansões de super-heróis. Inclusive tem um Mantic exclusivo sobre Deadpool, que a gente já falou em episódios anteriores. É, tem Mantic Kung Fu. Tudo que você pensar, tem um Mantic sobre aquilo.
E nós conseguimos juntar várias expansões para jogar o mesmo jogo, correto?
Sim, você pode jogar todas as expansões que você quiser juntas.
Vamos falar um pouco das expansões que a gente já jogou, depois a gente faz um apanhado das que a gente achou mais interessante dentre as outras, já que a gente entrou no assunto. Mas primeiro a gente vai falar do jogo que não é a expansão, no caso, o Mantic original. O Mantic original é basicamente uma fantasia medieval. É ele que tem os elfos frescos, os anões machões e os halflings sorrateiros, digamos assim.
Ladrões.
Tem a classe ladrão também, inclusive.
Não fala isso não, que eu já vi halfling bárbaro em algumas mesas de RPG por aí.
Exceções, exceções.
No Munchkin dá pra fazer direto, porque uma coisa não vai excluir a outra. A sua classe é independente da sua raça.
Inclusive, tem como você ser mestiço de duas raças e você ter duas classes no Munchkin com cartas específicas.
Coisa medonha.
É, isso, você pode ser meio elfo, meio anão e por aí vai. As coisas mais estranhas que você possa imaginar.
Não dou conta de ver uma cena de um anão e elfo.
Uma das cartas que eu me lembro agora que permite isso leva o nome do jogo, que é a Super Munchkin.
Isso, a Super Munchkin te permite ter duas classes. Você pode ser um guerreiro mago, é como se fosse um personagem multiclasse.
Outra carta que eu gosto pra caramba é a Isso é Trapaça. Ela permite que você faça qualquer coisa que originalmente seu personagem não poderia fazer. No caso, você pode ser um anão e carregar uma relíquia que anões não podem carregar.
Ah, quero ter 3 braços.
pode.
É por aí.
E se a trapaça te permite isso.
Outro que a gente jogou bastante foi o Mantic Zumbis, que é em um futuro distópico, logo após a Terra ter sido destruída por um apocalipse zumbi. E o que o torna mais interessante é que, ao contrário de filmes, séries, livros que vemos por aí, os personagens são os zumbis e não os vilões.
Exatamente. No Mantic Zumbis, inclusive, você não tem classe e raça. Você tem nojo e poder.
Interessante essa classificação, porque de um Mantic para o outro nós temos essa diferenciação de classes e raça, mojo e poder e vários outros quesitos que podem me aparecer em várias expansões. E agora você imagina você fundir isso tudo num personagem só. Você tem vários poderes, é muito engraçado você falar, ah, eu sou isso, eu sou um Munchkin, elfo, zumbi, radioativo, com uma granada explosiva.
Certa vez, um amigo nosso apareceu com 3 Munchkins. O zumbi, o Cthulhu e o normal. E resolvemos, sei lá por que cargas d'água, juntar os 3 baralhos e fazer uma jogatina só com as 3 expansões. Foi uma das experiências mais engraçadas com board games que eu tenho na vida. Virou bem essa bagunça que o Elo tava falando mesmo.
O Munchkin foi feito para ser engraçado. Se você é defensor dos elfos incondicionalmente, não jogue Munchkin, cara. Você vai ver um elfo completamente cheio dos clichês de ser fresco e etc. Se você gosta muito dos anões, não jogue Munchkin, porque eles são extremamente estereotipados. Orcs são extremamente estereotipados também. Tudo foi feito para você rir.
Pura zoeira. Munchkin foi feito um jogo para se divertir zoando qualquer outra coisa que normalmente poderia ser levada a sério.
E como eu joguei menos, a gente deixou ele por último porque não tem tanta coisa assim para falar, que é o Clayton, né? O Munchkin Cthulhu. Que aí ele envolve toda a história de H.P. Lovecraft, aliada a essa bagunça organizada que o Munchkin já traz. E como o Vidal já citou o Munchkin Deadpool, meu amigo, ele deve ser a personificação do caos. Porque o Deadpool por si só já é caótico. O Munchkin mais ainda. Juntar os dois numa caixa só, meu Deus do céu.
Essas expansões que a gente costuma juntar, que são as numeradas, o Munchkin original, 2, 3, até o 7, eles são juntados e eles trazem uma experiência de jogo toda dentro da fantasia medieval. Ou seja, ele vai trazer aprimoramentos, amplificadores, montarias, novas raças e classes. Isso para você jogar só como fantasia medieval. O Munchkin Zombies, por exemplo, ele tem expansões para ele também. Então você pode juntar as caixas de Munchkin, tanto separadas quanto... Você pode juntar as caixas de Munchkin, tanto de temáticas diferentes, como de temáticas comuns, para você ter uma experiência ainda mais aprofundada.
Uma expansão também que me chamou bastante atenção foi a de Rick and Morty, que eu vi apenas ilustrações e tals, mas que por ser uma série animada que eu gosto bastante, acredito que ela traria horas de diversão entre eu e os meus amigos, porque Rick and Morty é um seriado muito engraçado e jogatinas de Munchkin também são muito engraçadas e é isso aí. É a bagunça de um na bagunça do outro, é mais ou menos o que eu falei do Deadpool.
Até falando sobre Munchkin, das histórias em quadrinhos, inclusive eles falam, o Munchkin vive pelos tesouros, vive pela aventura, vive pra isso. E pra o Munchkin, a ajuda dos amigos é importante quanto tanto trair os amigos. Então, o jogo tem esse quê competitivo, e ele é cooperativo ao mesmo tempo, o que traz uma experiência única, o que me faz dele o meu jogo preferido.
Um amigo nosso o definiu como competitivo. Acho até desnecessário, depois de tanto que a gente babou ovo pro jogo, mas, pra gente cumprir a pauta, vamos trazer as nossas impressões sobre ele.
Pode começar, Hélio, que eu não consigo ser imparcial.
Só porque eu sou mais técnico para falar as coisas? Também não é assim, não. Eu também participei muito do Munchkin e me diverti bastante com isso. O Munchkin foi um dos board games que a gente mais jogou e que a gente passou mais madrugada a fios, digamos assim, Porque até então a gente estava começando a entrar no mundo dos board games nessa época, quando a gente começou a jogar. E o Munchkin vem com um jogo divertido, fácil e rápido de se montar. Não é aquela coisa que tem aqueles board games que tem um prazo de montagem de tabuleiro de 1h30, 2 horas.
O Munchkin tem essa vantagem sobre os outros. A preparação dele para jogar bem alto é em média 5 minutos.
Para não dizer que eu não falei de Sion...
De novo, não.
Calma. O Munchkin tem um lugar no meu coração, junto lá com o Sion, acredito eu que pelo mesmo motivo. Quando a gente começava a se estruturar como um grupo de RPG, começava a conhecer melhor um ao outro, quando estava ali na base do que um dia seria esse podcast ao infinito e além, que é para onde a gente pretende ir, nós jogávamos Sion e Munchkin. Quando as sessões de Sion acabavam, ou quando tinha alguém atrasado, geralmente eu, a gente jogava Munchkin por horas, por minutos, e eram experiências sempre muito divertidas, muito engraçadas e rendem piadas internas até hoje.
Como eu já disse, o Munchkin é o meu jogo preferido, meu board game preferido. Ele é um card game, já criaram uma versão board game para ele, que é o Munchkin Panic, que também renderá um episódio um dia só sobre ele, porque hoje a gente está falando do card game. E, cara, é um jogo que você vai ter uma experiência muito agradável com seus amigos. Vocês vão brigar e depois vão fazer as pazes, porque no final é tudo uma zoeira eterna.
E, pra finalizar, tem uma carta específica que, caso você ganhe, você tem o direito de zoar seus amigos. Não que isso já não acontecesse se você ganhasse com outra carta.
Sim, essa carta te dá esse direito. E até hoje, só uma pessoa ganhou com essa carta.
Eu.
A carta Intervenção Divina, ela faz todos os clérigos ganharem um nível. E se um dos clérigos atingir o nível 10 com isso, ele ganha esse direito.
Inclusive, é uma regra que a gente não lembrou de citar, que do nível 9 pro nível 10, você só pode subir em combate. Exceto se você usar essa carta, que foi o que aconteceu comigo.
Isso é trapaça, não vale.
Isso é outra carta.
Droga.
Exatamente. E assim, eu acho que é por isso que eles me consideram o mais chato do grupo. Porque eu fui o único que ganhei, em game, o direito de zoar os outros 4.
Já ganhou com outras coisas também. Mas não vamos citar agora não, que isso é papo pra outro podcast sobre Bang.
É, vale lembrar que eu ganhei com o Renegado no Bang Dice. Obrigado pela lembrança. Eu não costumo fazer isso não, mas alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu acho que a gente, tudo sobre o Munchkin que a gente podia falar, como se joga, a sequência correta das fases e ações que devem tomar e também das nossas impressões. Acho que nós fechamos por aqui.
Eu queria dar um spoiler.
Você já quer falar do quadro novo?
Ah, a gente ficou sumido 2 semanas, né? Eu acho que a gente podia falar, né?
Que a gente encontrou uma taverna no fim do mundo?
Ou ela encontrou a gente?
É, acho mais fácil ter sido a segunda opção.
São coisas que nós não queremos encontrar, mas acaba aparecendo na nossa frente.
Enfim, nós fomos encontrados por essa taverna e ela vai trazer um novo quadro até vocês. Nós estamos criando histórias de personagens que irão interagir entre si no que nós chamamos de Taverna do Fim do Mundo. Então, os próximos episódios trarão algumas pessoas que vocês não conhecem conversando sobre as suas histórias de vida que nós criamos.
E criamos muita treta também dentro das tavernas.
Taverna sem treta não é taverna.
Exatamente. Inclusive, a quest vai ser relacionada à taverna. Que tal se um ou mais de um de vocês viesse participar com a gente? Quando você ouvir esse episódio, ainda não vai ter saído os episódios da taverna. Mas quando você ouviu da taverna, o próximo no qual nós vamos apresentar os personagens, vocês vão perceber uma história e que eles não têm nada em comum, nem mesmo o sistema do qual eles vieram, digamos assim. Porque a taverna existe em todos os lugares, aliás, ela não existe em lugar nenhum, mas ela pode estar em qualquer lugar. Ela não existe no tempo e espaço, digamos assim, mas ela pode aparecer desde para um mago medieval quanto para um Zé Ruela que está ali na rua neste exato momento.
Então quer dizer que é uma taverna de Schrödinger.
Quem diria que um podcast sobre RPG iria citar física quântica?
Maluco! História, geografia, de vez em quando português e inglês, e agora física quântica. Rapaz, esse podcast tá evoluindo demais. Enfim, essa é a taverna e vocês podem criar qualquer personagem para aparecer por lá um dia desses e ter a chance de vir gravar conosco. Já pensou? Você. É, você mesmo, com o fone no ouvido aí agora. Já pensou aqui no estúdio com a gente, interpretando o seu personagem e participando desse quadro novo? Manda sua ideia de personagem pra gente. Faz um prelúdio, uma historinha bacana sobre ele.
Uma ficha.
Também, apesar de que não vai ter a jogatina em si, a ficha é importante para você saber o que seu personagem pode e o que ele não pode fazer. Faça algo que você gostaria de interpretar conosco e quem sabe você não seja convidado para participar de um dos episódios da taverna. No mais, é isso. Nós ficamos por aqui. Como sempre, desejamos a todos muito bacon e sucessos.